Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A nossa corte está com o quórum totalmente implementado, de modo que eu declaro abertos os trabalhos da nossa sessão de hoje, dia 20 de julho. Nessa oportunidade, cumprimento os eminentes colegas, meus julgadores e, especialmente, registrando com muita alegria e satisfação o retorno do nosso eminente vice-presidente, corregedor, embargador Sérgio Gama. Muito bem-vindo, tudo bem. Cumprimento também o embargador Carlos Simões Fonseca, né, que tem atuado sempre de forma brilhante e profícua, como sempre faz, né, no Tribunal de Justiça, sempre fez toda a sua vida e vai continuar fazendo, se Deus quiser. E cumprimento também todos os outros eminentes julgadores. E a doutora Cristiane, que aqui retorna. Né? Receba nossas boas-vindas outra vez, nossa satisfação, tê-la aqui conosco. Tudo bem. Também cumprimento o nosso procurador-geral eleitoral, doutor Vinícius, cumprimento nossos servidores aqui, a doutora Admar, cumprimento nosso advogado, o doutor Dando Castro Pimentel, que se encontra. Muito bem. E os alunos que vêm aqui cumprir as suas tarefas, né, estudantis. Muito bem-vindos para essa corte. Meus colegas, olha aqui. Eu aviso a vocês que agora já estou quase terminando, então vou julgar o processo número 2 na quarta-feira. Que é MPQ de vista meu. Jogar na quarta-feira, faz número 2. Certo? E vou consultar os colegas aqui pela nossa ordem aqui. Embargador Sérgio Gama.
Bem-vindo. Presidente, cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento a todos os membros integrantes desse sodalício. Desembargador Carlos Simões, doutor Marcos Felipe, doutor Danilo Carneiro, doutor Elimar, doutora Cristiane, doutor Délio, cumprimento o nosso procurador regional, doutor Carlos Vinícius, também o nosso diretor-geral, doutor Alvimar Nascimento, doutores advogados, e que nos honram suas presenças, os eventuários e funcionários da Justiça. Presidente, eu quero, inicialmente, registrar minha alegria, minha satisfação por voltar ao convívio amigo e fraterno dos integrantes desse sodalício, registrando que aqui sempre me senti muito bem, já estava realmente saudoso por retornar às minhas atividades judicantes e por essa razão antecipei o meu período de férias, após a pequena cirurgia que me submeti, graças a Deus, com total êxito, para que eu pudesse realmente retornar aos meus afazeres, não só aqui, como também na segunda Câmara Criminal, onde eu sou membro. E nessa oportunidade quero, portanto, abraçar a todos os colegas, todos os serventuários, todos os advogados, mais uma vez registrando a minha satisfação por retornar a essa corte e pedir a Deus que nós sejamos iluminados e que possamos sempre cumprir o nosso dever com inteira justiça. É como manifesto. Não sem antes também agradecer de uma forma muito especial ao desembargador Carlos Simões, que me substituiu e não permitiu que os processos sofressem qualquer solução de continuidade. E é para mim uma honra tê-lo como meu vice-corregedor durante esse período em que eu tive que me afastar. A Sua Excelência, os meus agradecimentos. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não. Isso, embargador Carlos Simões.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais integrantes da corte, especialmente saúdo o retorno do eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, que é o titular da Corregedoria e Vice-Presidência desta corte. E dizer a Vossa Excelência que o seu retorno para nós é motivo de muita alegria, especialmente numa semana de alegria em que Vossa Excelência deu a demonstração que é um grande guerreiro. Seja bem-vindo. E aos demais colegas, ao senhor diretor, meu abraço, aos senhores advogados e também ao senhor procurador regional eleitoral e pedir a Deus também que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Muito obrigado.
Bem. Doutor Márcio.
Presidente, também cumprimento Vossa Excelência, também com satisfação que registro aí o retorno das atividades do Tribunal do Desembargador Sérgio Gama, hoje também da doutora Cristiane, que retorna de férias, em especial o doutor Odélio, que hoje participa da sua primeira sessão nesse colegiado, substituindo o doutor Aldair, que Deus o ilumine nesse período aqui, que a experiência possa ser muito produtiva, dizendo que é uma honra ter Vossa Excelência nesse colegiado. Presidente, cumprimento os demais membros dessa coisa, o doutor Carlos Simões, doutor Danilo, doutor Elimar, eminente procurador-geral da República, do caso Cabeleira, doutor Alzmar, secretário-geral, desejando uma boa tarde de trabalho. Os meus eminentes colegas advogados, por óbvio, e desejando uma boa tarde de trabalho a todos, eu apenas comunico que adio o 1 e 3 das pautas adiadas.
Muito bem. Doutor Danilo Araújo Carneiro.
Senhor presidente, no mesmo sentido, quero registrar alegria pelo retorno do desembargador Sérgio Gama. Já registrei num determinado momento que o desembargador Sérgio, embora com extrema seriedade com que faz as coisas, mas o desembargador Sérgio tem o dom de suavizar o ambiente em que ele se apresenta. A presença dele aqui é muito importante para todos nós. Saúdo o desembargador Carlos Simões, a doutora Cristiane, que retornou, e dou as boas-vindas ao doutor Délio, saúdo os colegas advogados presentes, e registro, senhor presidente, que eu fiz um despacho de retirando de pauta, pedindo a retirada de pauta do processo pautado sobre o número 10, porque inadvertidamente eu preparei todo o voto deste processo sem que desse vista ao embargado, havendo uma possibilidade de efeito infringente nesses embargos de declaração. E havia, de fato, essa possibilidade. E por isso eu pedi que baixasse de pauta para que intimar.
Perfeitamente. Doutor Elimar.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também todos os demais membros desta Igreja Corte. Quero me manifestar, quero aderir às manifestações de boas-vindas, né, ao eminente desembargador Sérgio Gama, a doutora Cristiane, pós-retorno das férias, né, merecidas férias. Também dar as boas-vindas ao doutor Délio, que veio nos brindar com a sua inteligência. Dizer que me sinto honrado, mais uma vez, com a presença do ilustre desembargador Carlos Simões Fonseca. Quero também cumprimentar os nobres advogados presentes, nosso diretor, doutor Alvimar, demais servidores da Justiça e demais pessoas, e dizer que estou adiando o número 5 das pautas adiadas.
Doutora Cristiane.
Desejo também cumprimentar a todos os membros dessa corte, dar boas-vindas ao doutor desembargador Sérgio, que retorna, né, e também as boas-vindas ao doutor Délio, que está substituindo a doutora Elimar, e agradecer também as palavras dos colegas. Eu não tenho nenhum processo na pauta. O doutor Zé Eduardo, ele pediu vista, eu imagino que ele vá comparecer posteriormente a uma sessão para colocar o processo dele.
Doutor Dele.
Então, aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os integrantes dessa nota do tribunal, por fato. Aproveitar esse ensejo, né, de que é a primeira sessão do tribunal que eu participo, para agradecer, né, o voto de confiança que me foi dado, pelo presidente, pelo corregedor, pelo desembargador Carlos Simões e por todo o Tribunal de Justiça, tá certo? Nos deu essa oportunidade de estar aqui integrando esse tribunal e desejar também que tenhamos uma boa tarde de trabalho, né? Cumprimentar também o diretor, né? O seu procurador, o Carlos Vinícius, todos os advogados presentes, servidores, isso aí.
Pois não. Doutor Vinícius, beleza?
Boa noite.
Boa noite, bem? Ok, tudo bem. Desembargador Simões, eu consulto a Vossa Excelência se Vossa Excelência quer preferência desse número 10 da pauta. 10 da pauta de continuação.
Presidente, eu...
Ah, tem outro também, né? Tem o 4, você vence o 4 também.
Eu tenho 4. Eu tenho condições de julgar todos.
É?
Mas eu tenho condições de julgar todos esses, mas posso julgar 10 também.
Se a Vossa Excelência puder aguardar a ordem, então só que Vossa Excelência que é prioridade.
Não, sem problema. Então, eu aguardarei, sem problema.
Vossa Excelência aguardar? Aguardo. Tá bom. Tá bom. Vossa Excelência que escolhe, tudo bem. Bem, o número 4 está adiado, né? As pautas que tem de vista do Dr. Zé Eduardo. Né? Dr. Marcos, Vossa Excelência, pode falar o número 6?
Julgo, presidente, julgo sim.
Na palavra.
Presidente, eu pedi vista só para esclarecer uma dúvida, até uma certa confusão que tive na hora da conclusão do voto do Dr. Aldari, mas dúvida facilmente dissipada e mais da minha culpa do que efetivamente da exposição do voto vossa, sua excelência o relator, que eu aqui também acompanho, porque a questão aqui é tão somente saber se a não abertura da conta de campanha geraria a sanção, geraria a desaprovação das contas ou o julgamento de contas não prestadas. Né? E eu também concordo com o presidente relator, quando ele diz aqui a verdade dos autos é a seguinte, é que essa não abertura da conta específica de campanha é uma situação que não pode ser objeto de convalidação posterior, não tem como se regularizar essa situação. Então, julgar as contas como não prestadas, eu perpetuaria essa punição de não obtenção da quitação eleitoral por um prazo indefinido. E realmente, da forma como decidiu sua excelência, eu também voto de desaprovar a prestação das contas de Márcia de Souza Santos Cruz. É como voto, presidente.
Muito bem. Aqui como está. Doutor Dari, então, se manifestou pela desaprovação das contas. Né? Foi acompanhado pelo Bador Fábio Klein. E, após o pedido de vista, doutor Márcio Felipe também se manifesta dessa mesma forma. Com o doutor Danilo.
Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, até já tinha decidido um outro processo nessa mesma linha, de que os documentos complementares, ainda que essenciais, porque a situação aí é da não abertura de conta, mas por via reflexa a não apresentação dos extratos. Quer dizer, não vieram os extratos, como não poderiam vir, porque a conta não foi aberta. Efetivamente, quando a conta é aberta e os extratos não são apresentados, há uma possibilidade de regularização da situação. Nesse caso, como bem destacou o doutor Marcos, isso aqui é uma perpetuidade, porque não se pode abrir conta para uma eleição que já passou, prestação de contas de uma eleição que já passou. Então, no meu entendimento, os documentos complementares, eles são exatamente isso, eles são complementares. Quando apresentado o formulário de prestação de contas sem esses documentos, a hipótese, no meu entender, é de desaprovação e não de não prestação, uma vez que as contas foram prestadas de maneira equivocada, incompleta, há vários adjetivos que se podem dar, menos de que essas contas não foram prestadas. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator.
Ok. Doutora Cristiane, aqui.
Excelência, eu peço respeitosamente aos colegas, eu vou ter que pedir vista desse processo.
Ah, doutora Imagem, tinha se manifestado. Desculpe. Eu pensei que Vossa Excelência tinha se manifestado. Aqui está arriscado aqui a parte da pauta aqui. Desculpa. Vossa Excelência.
Então, retornando, eu vou respeitosamente pedir vista.
Pois não. Okay. Já pedi vista. Nador Simões, podemos passar o pregão do número 7?
Prestação de contas, número 961-22, candidato remetente, senhor Aloysio José Muruzzi. Presente o candidato ou o seu representante? Ausente a parte, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, eminentes
colegas. O registro de prestação de contas é tempestivo, é instruída com todas as informações e documentos, a COSIM e a Procuradoria Regional opinaram pela aprovação e eu concluo meu voto nesse sentido, de julgar aprovadas as contas e é como voto.
Pois não. Todos nesse sentido? Ok. Isso. Unanimidade, aprovar as contas. Quero aprovar as contas. Bom, número 8, também do Eduardo Simões. Podemos? Pegamos?
Prestação de contas do candidato, senhor João César Moraes. Alguém presente? Ausente à parte, excelência.
Presidente, esse caso aqui, meus colegas, é um caso em que há uma manifestação da COSIM e da Procuradoria Regional no sentido de que as contas sejam julgadas desaprovadas em razão de irregularidades, no sentido de recebimento indireto de recursos provenientes de fonte vedada no valor de R$ 20 mil, omissão de declaração de despesa realizada na campanha eleitoral no valor de R$ 10.208,07. Houve a intimação para regularização que não foi atendida. O órgão de controle conclui que esta omissão representa 43,16 décimos do montante financeiro. Eu trago aqui precedente desta corte em caso similar, de relatoria do eminente juiz Marcos Felipe Botelho Pereira, nesse mesmo sentido, e estou concluindo por julgar desaprovadas as contas, presidente, diante dessas irregularidades, acatando, consequentemente, o parecer da COSIM e da Procuradoria Regional Eleitoral. E é como voto.
Tudo bem? Doutor Danilo?
Senhor presidente, eu vou pedir vista, que me parece que eu já votei numa situação semelhante a essa, eu vou pedir vista desse lado.
Pois não. Adiado, então, pedir vista. Tudo bom. Podemos fazer o pregão do nome de Eduardo Simões?
Pode.
Prestação de contas, remetente, candidato remetente, Dercy de Oliveira. Alguém presente? Também, neste caso, ausente à parte, excelência.
Pois não.
Presidente, esse é o nono, né?
Sim.
Presidente, eu posso julgar o décimo também. Se quiser fazer o pregão, os votos são no mesmo sentido.
Pregão junto, pois não. Então, pregão décimo.
Prestação de contas do candidato remetente, da candidata remetente, senhora Alvina Barbosa de Menezes. Alguém presente? Também ausente à parte, excelência.
Presidente, em ambos, atendendo aos pareceres da COSIM e da Procuradoria e diante da regularidade e tempestividade da prestação de contas, eu julgo as aprovadas e é como voto, no nono e no décimo.
Esse é assunto. Aprovadas as contas. Pois não. A ponto. Bom, vamos passar a nossa pauta dos processos de hoje. Os três. Bom, os sete primeiros da pauta são de relatoria do Dr. Marcos Felipe. Dr. Marcos Felipe, você orienta, Vossa Excelência aqui, né? Dentro da quantidade aqui.
Sim.
Oriente aí os pregões.
Não, eu queria individual, porque individual? São rápidos julgamentos, não, mas cada um se diferencia.
Sim, ok. Vossa Excelência, vamos ao pregão. Cada um.
Presidente. Presidente.
Perdão.
Eu vou pedir permissão a Vossa Excelência, aos demais colegas, para me retirar, considerando que eu não tenho mais processo em pauta. Deixando um abraço a todos.
Bem. Recebo o nosso abraço fraterno também. Todos nós.
Vou ver. Vou conseguir ver o rosto.
Pois não. Quer fazer um pregão?
Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado federal, o senhor Gerson Correia de Jesus. Alguém presente pelo remetente? Ausente ou apregoado, excelência.
Pois não,
presidente, eu vou fazer um resumo de todos. Nesse caso, o candidato omitiu recursos arrecadados por ocasião da entrega das prestações de contas parciais
mas referidos recursos foram declarados por ocasião da apresentação da prestação de contas final, permitindo à Justiça Eleitoral analisar a efetiva movimentação financeira. E por isso eu estou aprovando com ressalvas.
Número 2, prestação de contas, número 1268-73, classe 25. Remetente, Edenir Reis Pereira. Ausente à parte, excelência.
Pois não. Presidente, um caso bem similar. Aqui, no caso, é omissão de arrecadação de recursos e realização de despesas, por ocasião da segunda prestação de contas, mas declarados também na aprovação final, e eu estou aprovando com ressalvas.
Ok. Todos nesse sentido, então?
Sim. Ressalvas?
Ok. Ok, mesmo assunto. Né? Pregão terceiro.
Prestação de contas do candidato, senhor Edivaldo Lopes de Oliveira. Ausente à parte, excelência.
Pois é. Presidente, aqui nesse caso, o candidato realizou equivocadamente depósito na conta destinada a recursos do fundo partidário, quando deveria tê-lo feito na conta destinada à movimentação de outros recursos. Mas eu estou entendendo nesse caso que não houve prejuízo para análise da movimentação financeira pelo candidato e entendo que nesse caso deve-se gerar apenas uma ressalva. A segunda, senhor presidente, é a realização de despesas com combustível sem um correspondente registro de locação, cessão de veículo ou publicidade de carros de som. Nesse caso, o candidato declarou a realização com combustível lubrificante no montante de R$ 820,00. No entanto, constante bem salientou da Procuradoria Regional Eleitoral, em que pese tal situação a evidência certa inconsistência, a irregularidade representa 5,18% dos dispêndios realizados pelo candidato, fato que eu considero inábil atrair a desaprovação das contas do candidato. E, no mesmo sentido da Procuradoria, apenas pondero ser tal irregularidade hábil de ensejar uma ressalva. Por fim, a abertura de conta bancária específica de campanha realizada fora do prazo legal. E nesse caso, gente, presidente, eu observo aqui que foi concedido o número do CNPJ em 6 de 7 de 2014, contudo a conta específica para movimentação dos recursos somente foi aberta pelo candidato 10 dias depois, portanto fora do prazo estabelecido em lei. E tendo aqui que realmente houve o descumprimento da suprastada norma legal, mas que tal impropriedade não prejudicou a análise das contas por parte dessa justiça especializada, ensejando também apenas uma ressalva. Então, gente, presidente, de acordo com o parecer lançado pelas COSIM e também pela doutora Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela aprovação com ressalvas.
Você aprova com ressalvas, né? Todos também aprovando com ressalvas? Ok. Esse assunto. Vamos ao próximo, número 4.
Prestação de contas da candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Solange César Osório. Ausente à parte, excelência.
Senhor presidente, eu queria fazer uma colocação depois do relatório, por favor.
Quer que leia o relatório?
Sim, sim.
Tá, claro. Cuidam os autos de prestação de contas de campanha de Solange César Osório, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. Submetido às contas à apreciação da COSIM, essa concluiu pela realização da diligência, visando oportunizar a remetente o saneamento das falhas apontadas por parecer técnico preliminar no seu artigo 49 da resolução TSE 23406. Estava a se manifestar, a remetente solicitou dilação de prazo, o qual foi deferido por esse juízo. A remetente, às folhas, apresentou documentos aspirando sanear as irregularidades apontadas pela COSIM. Na sequência, os autos foram novamente remetidos à COSIM, que emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalva das contas da remetente. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral, às folhas, requer o julgamento das contas como não prestadas, com o fulcro do inciso 4, a linha A, do artigo 54 da resolução TSE 23406, e é o sucinto relatório, presidente.
Senhor presidente, esse caso, eu fiz até referência na semana passada, quando eu falei da falta dos extratos bancários, que é o caso de falta de instrumento de mandato para o advogado, que é um documento que está relacionado na lista dos documentos que devem compor a prestação de contas. Então, na semana passada, esse, o caso que a doutora Cristiane pediu vista é exatamente esse, que o Ministério Público entendeu que, na ausência dos extratos, mesmo se a conta não tivesse sido aberta, deveriam ser julgadas prestadas, porque é um documento obrigatório. E o doutor Dari e os votos até agora proferidos entenderam que seria o caso de desaprovação, porque é impossível prestar as contas. Esse caso do instrumento de mandato, no parecer nós pedimos a aplicação também considerar não prestadas por falta de apresentação de instrumento de mandato, considerando que é um documento obrigatório e também que houve aquela mudança da natureza do processo de prestação de contas para processo jurisdicional. O que eu não coloquei nesse parecer, e eu adotei nos pareceres seguintes, é que existe uma previsão também na resolução do TSE, do seguinte: se o Ministério Público identificar uma irregularidade que não constou no parecer da COSIM, que eu pedi para o doutor Marcos ler o relatório, porque me parece que foi esse o caso, que a COSIM não considerou essa questão do mandato como uma irregularidade, ou pelo menos uma irregularidade grave, que deveria ser aberta uma nova oportunidade de 72 horas para ele sanar. Então, nesse caso, é por isso, a ausência de instrumento de mandato, que nós opinamos pela não comprovação de contas, considerar as contas não prestadas, com a ressalva de que, se a parte não foi intimada do parecer do Ministério Público, como diz na resolução mais atual da prestação de contas, então o Ministério Público não constou no parecer escrito, mas nos pareceres análogos, esse caso já está constando, a gente pede para que seja oportunizado a parte se manifestar sobre essa irregularidade. Porque se é a mesma irregularidade que o Ministério Público apontou, a COSIM já tinha apontado, então ele já teve oportunidade, mas me parece que esse caso não houve essa oportunidade, então esse aditamento, esse pequeno aditamento ao parecer que eu gostaria de ter feito aqui em sessão. Muito obrigado.
Presidente, realmente eu estou aqui encaminhando a votação no sentido de julgar não prestadas as contas pela falta do instrumento procuratório. A par dessa questão de documento indispensável, mas, obviamente, para mim, existe uma diferença entre a questão da representação processual aqui, dado o caráter jurisdicional da prestação de contas, a ponto de que, se não for subscrito por advogado, tem que ter como não prestadas as contas realmente, né? Porque os atos praticados seriam inexistentes. Mas, de acordo com essa observação do doutor Procurador Regional Eleitoral, se haveria sido dada a oportunidade para se sanar a representação processual, e considerando que isso, né, se aplicássemos o artigo 13 do CPC, seria exatamente o caso se abrir vista a parte, eu solicito só o retorno dos autos ao meu gabinete para analisar a situação. Se for o caso, eu baixo os autos de pauta, se não, eu trago o julgamento novamente. Presidente.
Pois não. Perfeitamente. Muito bem. Vamos pegar do próximo, número 5.
Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado federal, o senhor Mário Henrique Dantas, processo número 1814-31. Ausente o apregoado, silêncio.
Pois não.
Presidente, aqui se trata no três irregularidades. A primeira, omissão contra a entrega da primeira prestação de contas, mas no caso, eu estou observando que essa irregularidade não prejudicou a análise das contas por parte dessa justiça eleitoral. No segundo, foram recursos e despesas não informados à época da segunda prestação de contas parciais, em desacordo com o artigo 36 da resolução TSE 23.406. Mas observo que esses foram declarados por ocasião da apresentação da prestação de contas final. E terceiro, a abertura de conta bancária fora do prazo legal, estou concluindo que não é irregularidade apta a trair desaprovação das contas, desde que, como é o caso dos autos, não prejudique a análise por parte das contas por essa justiça especializada. Então, estou aprovando com ressalva, presidente.
Muito ressalvas das contas. Não pergunto no número 6. Sexta pauta. Não.
Prestação de contas da candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Ana Késia Silva Santos. Ausente a pregoada, excelência.
Presidente, aqui em parte idêntico ao julgamento anterior, que é a omissão de entrega das prestações de contas parciais, o que por si só não possui o condão de macular análise das contas, já que a candidata arrecadou recursos, tampouco realizou despesas, não havendo, portanto, qualquer prejuízo efetivo à análise das contas por parte dessa justiça especializada. E, em segundo, a abertura de conta bancária fora do prazo legal, que, como manifestei no julgamento anterior, não seria irregularidade apta a atrair a desaprovação das contas, já que não prejudicou a análise das mesmas por essa justiça, presidente. Então, aprovo com ressalvas.
Todos nesse sentido? Outras ressalvas? Muito bem. Assunto, então. Vamos ao próximo.
Recurso eleitoral número 2165-04, classe 30, de Vitória. Recorrente, senhor José Carlos Grátis. Recorrida União Federal por seu procurador da Fazenda Nacional. Ausente o recorrente, excelência.
Presidente, eu vou tentar, dada a ausência das partes, eu vou tentar resumir, porque o voto ficou um pouco grande, muito embora a questão não seja tão complexa. Na verdade, nós temos aqui uma execução fiscal ajuizada por conta de uma multa eleitoral aplicada ao candidato. No caso aqui, hora agravante. Essa execução foi garantida por regular penhora e foram postos embargos do devedor. Esses embargos foram julgados improcedentes e então voltou a ter curso a execução fiscal. Foi então avaliado o bem e designada a data para leilão no dia 1º de dezembro de 2014. O exequente, então, que é o hora agravante, junto ao juiz da execução, 7 dias antes, ou seja, no dia 24 de novembro de 2014, fez uma petição informando que teria aderido ao refis e pediu, então, pago a primeira prestação do refis e teria, então, pedido a suspensão do leilão e, consequentemente, da execução, dada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O juiz, de primeiro grau, deu um despacho verificando, então, que essa petição não teria vindo acompanhada do devido instrumento procuratório, fixou um prazo de 10 dias para que fosse sanada essa representação processual. A intimação do exequente desse despacho, para regularizar a representação, foi feita no mesmo dia em que recaiu o dia designado para o leilão. Mas assim o fez o executado. No mesmo dia do leilão, apresentou isso no procuratório. O juiz, então, indeferiu o pedido de suspensão, que havia sido formulado 7 dias antes, e agora regularizada a representação processual, porque o leilão já tinha sido realizado e era ato perfeito e acabado. Então, eu estou entendendo que, nesse caso em concreto, estava o advogado, no caso e a parte, por representação desse, garantido lá pela exceção do artigo 37 do CPC e do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 8.994, ou seja, praticou um ato urgente, 7 dias antes do leilão, ele apresentou uma petição informando e fazendo prova de que aderiu ao refis e que pagou a primeira prestação, solicitando então que o juiz apreciasse o pedido de suspensão do leilão. Tá? Então, eu estou entendendo que isso é uma situação urgente, né? O próprio Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou que também era uma situação que o juiz deveria ter analisado, mas não foi analisado e, ao final, foi indeferido. Tá? Então, eu estou, nesse ponto, entendendo que realmente o juiz, ao não analisar esse pedido de suspensão, dada a sua urgência, ele estaria violando aí o artigo 37 do CPC. E, por fim, eminente presidente, e aqui eu faço todo um registro da aplicação, né, do artigo 37, essa situação de urgência. Até registro aqui também que esse advogado, que não estava devidamente constituído nos autos da execução, estava nos embargos, mas os embargos não estavam mais apensados, né? Ou seja, é um entendimento jurisprudencial hoje que nos processos incidentes realmente você não precisa ter a procuração nos dois processos, você poderia se valer disso, mas mesmo assim era uma situação de efetiva urgência. Tá? Pelo menos a minha avaliação é essa. Era um pedido de suspensão do leilão, feito 7 dias antes do leilão, com a devida comprovação de que haveria suspensão do crédito tributário, E eu achei que, na verdade, o magistrado, nesse caso, deferiu o efeito suspensivo para suspender os efeitos do leilão, na época, aqui, e eu entendi que realmente deveria ter sido apreciado esse pedido. Tá? Por fim, presidente, eu passo aqui a analisar se o parcelamento da dívida junto à PGFN atendeu os termos da Lei 12.996. E aqui tive que fazer um arrazoado sobre toda essa situação desse tipo de parcelamento. E digo aqui que o executado agravante, em 18 de novembro de 2014, dentro do prazo para aderir ao refis, solicitou o parcelamento nos termos da Lei 12.996. Em 24/11, efetuou o pagamento referente à primeira prestação a título de antecipação, conforme estipulado no parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 2, a Lei 12.996, e nos moldes também da Portaria Conjunta PGFN da Receita Federal, número 13, 2014. Digo aqui que a dívida objeto de parcelamento teve como valor consolidado a quantia de R$ 87.891,73. E já descontados os valores pagos pelo executado em parcelamento anterior, que ele tinha feito, parou de pagar, por isso que a execução prosseguiu, e depois aderiu de novo e refez o parcelamento. Essa dívida foi parcelada em 30 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 4.394,00 e as demais no valor de R$ 2.879,00. Então, presidente, eu estou entendendo aqui que, na verdade, o parcelamento foi feito de acordo com a legislação em vigor e, portanto, suspendendo a disponibilidade do crédito tributário. E, feitas as considerações, presidente, então, considerando que a realização da ação pública do imóvel, o crédito encontrava-se de fato com sua exigibilidade suspensa, eu estou conhecendo o presente recurso no provimento para tornar sem efeito o leilão realizado pelo juiz aqui em 52ª Zona Eleitoral, bem como para suspender a execução fiscal pelo prazo do parcelamento, ficando ressalvado, por óbvio, a possibilidade da agravada promover o prosseguimento dos atos executórios em caso de inadimplemento. E é como voto, presidente.
Senhor presidente, só um ponto, não estou interferindo, né, porque o relator, doutor Marcos, quando leu, ele ressaltou que o Ministério Público entendeu que realmente o juiz devia ter julgado a petição, né, e isso concordo, mas o Ministério Público, nós entendemos que não era devido à suspensão, ou seja, o juiz deveria ter julgado, mas julgando deveria considerar manter a realização do leilão, porque ele só tinha pedido o parcelamento. Então, nesse ponto, o nosso parecer foi pela denegação do recurso por conta disso. Sim, sim. Porque nós, diferente do que Sua Excelência entendeu, entendemos que deveria, que o refis não beneficiava ele nesse caso. É só essa complementação.
Não. Desculpa, porque na minha. Se me fiz entender mal, perdão. O que eu pontuei exatamente no meu voto é que a própria Procuradoria diz o seguinte: de fato, conforme alegado pelo agravante, na linha do que dispõe o artigo 37 do CPC, o advogado pode praticar os atos processuais, sejam urgentes, evitando prejuízo ao seu cliente, todavia deve ser apresentado o instrumento procuratório no prazo legal. Nessa esteira, antes de juntar o instrumento procuratório, caberia o juiz eleitoral ter apreciado o peticionamento da parte interessada por tratar de questão de evidente urgência, às vistas proximidade do leilão. Então foi exatamente nesse ponto da urgência que eu disse que a Procuradoria se manifestou. Então, presidente, voto.
Sim. Tá. A excelência dá provimento ao recurso. Nós temos a sua conclusão. Embargador Sérgio. Doutor Danilo.
Senhor presidente, só uma dúvida. A petição estava subscrita pelo advogado. A petição estava subscrita pelo advogado. E essa questão toda, a cada refis que se apresenta, essa situação é extremamente recorrente da apresentação de petição, pedido de suspensão. Estando regular o pagamento da primeira parcela e a adesão, a suspensão é a medida que se impõe. O STJ tem vários julgados nesse sentido, por isso acompanha o relator.
Doutor Lima.
Também com o relator.
Doutora Cristina.
Respeitosamente, vou pedir vista também desse processo.
Não. Doutor Danilo, oitavo nome, relator de Vossa Excelência. Né?
Pregão separadamente.
Separadamente, vamos lá.
Prestação de contas da remetente, senhora Adriana Dutra Barbosa, cargo deputada federal. Ausente a remetente, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, eminentes pares, aqui o parecer do órgão técnico e da Procuradoria Regional do Ministério Público é pela aprovação das contas. É assim que estou votando.
Pela aprovação? Vamos. Todos manifestam nesse sentido. Ok, esse é assunto.
Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual, o senhor Paulo Sérgio Ribeiro Garcia. Ausente a parte apregoada, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, aqui o parecer do órgão técnico é pela aprovação com ressalvas, também assim é o parecer do Ministério Público, e a hipótese é de apresentação intempestiva da prestação de contas final, que já julgamos por diversas vezes que por si só não causa a desaprovação, e também omissões nas doações recebidas antes da entrega, aquela distorção entre a parcial e a final, que já foi superada por esta corte também. Então, nessa esteira, estou votando pela aprovação com ressalvas.
Salvas. Tudo bem? Também? Nesse sentido, também? Ok. Tudo bem. Soma. Aprovar com ressalvas. Doutor Imar, podemos passar? Pregão, décimo primeiro.
Recurso eleitoral número 331-43, classe 30, procedente de Iuna. Recorrente, a notícia do Caparaó Comunicações Limitada. Patrono da recorrente nos autos, doutor Rodrigo Barcelos Gonçalves e outro, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Silêncio, presente o recorrente.
Também.
Pois não, obrigado, excelência. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, doutor Alvimar, doutor Antônio Carlos Pimentel Melo. Uma boa noite a todos. Bom, trata os autos de recurso em face da sentença do juízo da 18ª Zona Eleitoral, que, em processo de representação por doação acima do limite legal, condenou o recorrente à pena de 5 vezes de multa, 5 vezes o valor supostamente extrapolado, e 5 anos de proibição de licitar e contratar com o poder público. Além disso, declarou a inelegibilidade do representante da empresa. Pois bem, a questão fática delineada nos autos é que a empresa teria doado, feito 3 doações, duas no valor de R$320 e uma no valor de R$80 a 3 candidatos diferentes de bens estimável. Né? Trata-se de um pequeno jornal interior e que teria doado o espaço aos candidatos para que eles publicassem lá a sua propaganda. Não obstante os valorosos argumentos expendidos no recurso eleitoral, que eu tenho certeza que serão bem analisados pelo excelentíssimo relator, gostaria de destacar apenas um ponto, que é, em caso de que sejam ultrapassados os fundamentos expendidos no recurso e que se decida pela irregularidade da doação, que seja aplicada ao caso os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pois bem, excelência. Bom, a questão fática, rememorando aqui, trata-se de doação de pequeno valor. Né? Trata-se de um pequeno jornal que fez essa doação de pequeno valor. Né? E que, caso seja mantida a condenação de proibição de licitar e contratar com o poder público, o prazo tão grande, a defesa quer que seja totalmente eliminada, isso certamente acarretará o fechamento desse jornal e inclusive com demissões, pois a principal fonte de renda dele é realmente as publicações oficiais dos municípios ao redor. Né? Então, isso certamente acarretará o seu fechamento. Vale registrar apenas a título para que seja colocado em contraponto a questão da proporcionalidade e razoabilidade, é que para as pessoas físicas se permite que ela faça doação estimável em até R$50 mil. Né? Isso quer que se aplique o fundamento da pessoa física à pessoa jurídica. É apenas um argumento para demonstrar que o legislador teve um tratamento especial quando se trata de doações estimáveis em dinheiro. Né? E a jurisprudência desta casa é uníssona de que não é obrigatória a aplicação cumulativa da multa e da proibição de contratar com o poder público. Eu destaco aqui O recurso eleitoral número 11.0003, do relator à época, Gustavo César de Mello Calmon Holliday. O acórdão foi publicado no dia 13/12/2013 e ele traz exatamente o que está sendo defendido daqui da tribuna. Eu vou apenas ler um pequeno trecho do seu voto, que foi acolhido à unanimidade. Avaliando-se a conduta da empresa, entendo que a aplicação da multa acumulada com a proibição de contratar e licitar com o poder público seria demasiadamente exagerada para o caso. A condenação da empresa na proibição de licitar e contratar com o poder público poderá ser desastrosa, com seu possível fechamento, com as desejáveis consequências advindas dessa proibição, como demissões de empregados, rescisões de contratos com fornecedores, geração de dívidas, entre outros. E é exatamente o caso que se apresenta, que trazemos a conhecimento dos senhores. Trago também diversos outros julgados, que eu não vou ler, trago aqui o TRE, Recurso Eleitoral 4883, de relatoria da doutora Raquel. No TSE também é um entendimento já consolidado, acerca da não necessária cumulatividade da pena de multa e proibição de contratar. E destaco aqui o mais recente, foi julgado no dia 28/5/2015, o acordo foi publicado, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o agravo regimental em recurso especial número 8764. Excelência, a aplicação desse entendimento, ele visa dar alguma racionalidade a essa lei que trata das doações sendo no limite legal. O que nós temos hoje são duas questões muito interessantes. Nós temos doações por empresas supostamente de fachadas de milhões, em que uma vez colocado isso, os candidatos vão à mídia e dizer que não, na verdade, essa doação é lícita. A Justiça Eleitoral decidiu que ela é absolutamente lícita, e é realmente. De outro lado, nós temos, como ocorreu nesse ano, mais de 400 ações ajuizadas de pequenas pessoas físicas que fizeram pequenas doações, pessoas jurídicas que, por não conhecer realmente a lei, fizeram também doações e acabam, pela frieza da lei, incidindo em penas gravíssimas, né, que isso que é pena de multa, proibição de licitar e contratar com o poder público. Então, a aplicação do entendimento consagrado nesse tribunal e pelo TSE visa garantir um mínimo de racionalidade nesta lei, que foi, ao que parece, feita para coibir uma prática ilegal, mas que não conseguiu atingir o seu fim. São essas nossas manifestações. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Senhor presidente, fazemos a palavra. Inicialmente, eu quero cumprimentar o doutor advogado pela sustentação feita, até porque o estilo de Vossa Excelência é parecido com o estilo que o Ministério Público aqui nós adotamos também, de ir direto ao ponto e evitar cansar, né, e tomar mais o tempo da corte. Mas o parecer do Ministério Público, no caso, concorda parcialmente com o recurso. Então, também, esse jornal Notícia do Caparó, realmente essas doações no valor de R$720, mas ele não tinha faturamento no ano anterior, que é considerado que é o parâmetro legal para avaliar o limite da doação. Então, ele foi constituído em janeiro, final de janeiro de 2012, então, pela jurisprudência, interpreta que, como ele não tem faturamento no ano anterior, ele não pode fazer doação. Então, a doação dele é ilegal. Ele até, no próprio recurso, noticia também que o próprio faturamento de 2012 daria ainda assim não seria suficiente, né, para comprovar. Mas, de fato, foi aplicada a pena de multa no valor mínimo, que é 5 vezes o excesso da doação. Então, me parece que a multa é de 5 a 10 vezes o valor doado em excesso. No caso da notícia do Caparaó, foi aplicado o valor mínimo e foi aplicado uma sanção de 5 anos de proibição de contratar com o poder público. E nesse ponto, nós concordamos parcialmente com o impetrante e opinamos pela redução dessa sanção para 1 ano de proibição de contratação com o poder público, mas eu gostaria de ressaltar que nós entendemos que é fundamental essa proibição de contratar com o poder público, porque o que a gente vê no país afora, como
o nobre advogado bem ressaltou, são doações de pessoas interessadas na contratação com o poder público. Então, a pessoa, a multa, ela acaba sendo uma sanção que não faz diferença, porque essas empresas fazem as doações ou para cooptar, assim, para manter as relações com o poder público, ou até coagidas pelo poder público com quem elas contratam. A gente tem conhecimento de casos em que o político coage as empresas a fazer a doação sob pena de não pagar, de atrasar e tal. Então, nós mantemos a necessidade da aplicação da pena de proibição de contratação com o poder público, ainda que a lei tenha estabelecido uma penalidade única de 5 anos sem contratar, o que me parece que revela a intenção da lei de acabar com esse comércio, de você doa fora dos limites, né? No caso, o limite é um limite meio estranho, que é baseado no faturamento da empresa, mas é o limite. Então, ele está doando acima do limite, e aí, por conta disso, ele vai estar proibido de contratar nos próximos 5 anos, ou seja, aquela administração toda vai ficar fora da possibilidade de contratar com as pessoas que doaram, se fizeram doações ilegais. Então, nós opinamos pela manutenção da penalidade de suspensão de contratar com o poder público, reduzindo a duração para 1 ano, como de fato essa corte tem aplicado em vários casos. E, por fim, um pedido aqui que fala para retirar a declaração de inelegibilidade do dirigente responsável, como nós ressaltamos no parecer, não parece ser uma condenação na representação, é apenas um efeito aplicado pela lei de ficha limpa. Então, senhor presidente, o Ministério Público ressalta que, nesse caso, concorda parcialmente com a impetração para redução, mantendo o valor da multa, né, mas reduzindo a proibição de contratar com o poder público de 5 anos para 1 ano. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu fiz um resumo, enxugando um pouco o voto, que ficou muito longo. Se as partes não se importarem, essa corte também, eu vou ler esse resumo, que também ficou um pouquinho longo, mas muito menos que o voto. Mas a essência do voto está aqui nesse resumo. Quero inicialmente parabenizar o nobre advogado pela brilhante sustentação e também o ilustre promotor, né, pela sua sustentação oral. Conforme brevemente relatado, tem-se em exame recurso eleitoral interposto por A Notícia do Caparaó Comunicações Limitada, em face da respeitável sentença de folha 6768, proferida pelo juiz eleitoral da 18ª Zona, através da qual julgou-se procedente representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenando a empresa recorrente ao pagamento de multa no valor de 5 vezes a quantia doada em excesso e à proibição de participar de licitação pública e de celebrar contratos com o poder público pelo período de 5 anos, a contar do trânsito em julgado da decisão, bem como declarou a inelegibilidade de Estevão Gomes Saluto, dirigente responsável da empresa, pelo prazo de 8 anos. De acordo com as informações prestadas pela Receita Federal, folha 46, a pessoa jurídica, A Notícia do Caparaó Comunicações Limitada, não apresentou qualquer declaração referente ao faturamento bruto no ano calendário 2011. Este fato é ainda mais inconteste pela própria declaração da empresa, folha 28, no sentido de que suas atividades iniciaram-se apenas em 31/1/2012. Incontroverso, igualmente, que a empresa realizou doação no montante de R$ 720,00 no ano de 2012, sendo R$ 80,00 para o candidato Rogério César, R$ 320,00 para a candidata Maria da Penha e R$ 320,00 para o candidato João Elias Colombo Routes. Pois bem, no tocante à alegação da recorrente quanto ao cerceamento de defesa, ressalta-se que não merece acolhido, uma vez que, ao apresentar sua contestação, as folhas 2337, a empresa abordou todos os pontos apontados no inicial, sem demonstrar qual o prejuízo que porventura tenha sofrido. Além disso, o argumento de que não foram apresentadas provas nos autos do faturamento bruto da empresa também não merece acolhida, já que, por força da existência de sigilo das informações fiscais do contribuinte, faz-se necessária autorização judicial para a quebra do mesmo, a qual foi concedida pelo magistrado, conforme se verifica nos autos. Ademais, aduz a recorrente que a pessoa jurídica somente foi criada no ano da eleição 2012 e, por isso, inexistente existe qualquer faturamento bruto do ano anterior. Contudo, há que salientar que o artigo 25 da resolução TSE 23376/2012 estabelece a seguinte regra, artigo 25, aspas, as doações de que tratam esta seção ficam limitadas, lei 9.504/97, artigo 23, parágrafo 1º, 1 e 2, parágrafo 7 e 81, parágrafo 1º. 2. A 2% do faturamento bruto auferido por pessoa jurídica no ano calendário anterior à eleição declarada à Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. É vedada a realização de doações por pessoas jurídicas que tenham iniciado ou retomado as suas atividades no ano calendário 2012 em virtude da impossibilidade de apuração dos limites de doação constantes do inciso 2 do caput, fecho aspas. Depreende dessa forma que o artigo 81, parágrafo 1º da Lei 9.504/97 autoriza doações e contribuições por parte de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, desde que observa o limite de 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição. Todavia, a resolução acima transcrita determina que é vedado às empresas sem movimentação financeira no ano anterior ao pleito eleitoral fazerem doações justamente pelo fato de não ser possível aferir se foi ultrapassado o limite legal. Nesse sentido, por força do disposto na supramencionada resolução do TSE, a hora recorrente estaria impossibilitada de realizar qualquer doação para a campanha eleitoral de 2012. E, nesse sentido, eu citei um julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Me permito ler só a essência do voto. Aspas. Realizada a doação à candidatura por pessoa jurídica que declarou ausência de faturamento do exercício, entende-se caracterizada infração ao artigo 81, parágrafo 1º, da Lei 9.504/97, ficando o excesso quantificado pelo montante doado. Fecho aspas. No outro giro, em que pese a alegação da recorrente de que não foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no que se refere ao quanto da multa aplicada, temos que a mesma não assiste razão. Isto porque a regra aplicável ao caso está contida no artigo 81, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada, porquanto permite a aplicação da multa com base em um espectro que varia de 5 a 10 vezes o valor que superou o limite legal permitido. Desse modo, entendo que os referidos princípios foram levados em conta pelo juiz ACOR quando este decidiu por bem fixar a multa no valor mínimo estabelecido pelo legislador, qual seja, de 5 vezes o valor doado em desacordo com a lei, não cabendo, pois, redução da multa a quanto menor do que o determinado pela legislação, a pretexto de dar aplicação aos citados princípios. Nesse diapasão, cito o precedente dessa corte de relatoria do eminente desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça. Eu vou ler só a essência. Aspas. Não se aplicam em casos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a sanção estipulada pela legislação eleitoral tem por escopo coibir o financiamento de campanhas eleitorais à margem da lei, evitando-se assim qualquer ato que possa interferir na transferência e na lisura do processo eleitoral. Fecho aspas. No que tange à sanção de proibição de participar de licitação e de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos, previsto no parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.504/97, afirma a recorrente que, de acordo com o entendimento firmado por este tribunal, tal penalidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser afastada. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as sanções, embora possam ser cumulativas, não precisam necessariamente ser aplicadas em conjunto se for verificado que, no caso concreto, a aplicação de apenas uma se mostra suficiente à sanção do ilícito praticado. A aplicação cumulativa das penalidades fica a critério do magistrado, que deve analisar as peculiaridades de cada caso. À vista disso, no caso em epígrafe, a proibição de participar de licitações e de contratar com o poder público for aplicada integralmente, ou seja, pelo prazo de 5 anos. Todavia, entendo que a sanção deve ser dosada, tendo em vista que a multa aplicada, juntamente com a impossibilidade de participar de licitação e de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos, pode dificultar o funcionamento da empresa. Assim, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja visto que o valor doado pela hora recorrente corresponde ao montante de R$ 720,00, entendo ser suficiente para a repreensão do ilícito cometido a imposição da mencionada penalidade pelo prazo de 1 ano, eis que, diante da infração cometida, já que não estava autorizado a efetuar qualquer doação, uma vez que não tinha faturamento do ano anterior para servir como parâmetro, não há como se retirar a sanção aplicada, tendo em vista que a empresa recorrente ultrapassou o limite previsto na legislação. Nesse sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral em seu judicioso parecer de folha 99/107. E eu reproduzi aqui o parecer, inclusive o nosso promotor já até reafirmou aqui. Por fim, pugna a recorrente pela reforma da sentença de piso quanto à declaração de inelegibilidade da dirigente da empresa sancionada, Estevão Gomes Saloto. Entretanto, referida penalidade trata de decorrência automática da sanção imposta à pessoa jurídica e que não pode ser afastada, conforme dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º, ou melhor, inciso 1, alínea P da Lei Complementar número 64/1990, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar número 135/2010. E, nesse sentido, eu citei um julgado do TRE desse Estado, de relatoria do eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, que aqui se encontra presente, peço vênia para não ler, para não me tornar cansativo. Dessa forma, faz-se necessária a manutenção da declaração de inelegibilidade por 8 anos da dirigente da pessoa jurídica, com foco no artigo 1º, inciso 1, ali na da lei das inelegibilidades. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a sanção de proibição de licitar e contratar com o poder público imputada à recorrente, a notícia Caparaó Comunicações Limitada, para o prazo de 1 ano, mantendo incólume a decisão recorrida nos seus demais termos. É como voto.
Muito bem. Em relator da parcial provimento ao recurso. Doutor Sérgio.
Então, presidente, eu também acompanho o eminente relator. Realmente a multa foi aplicada no mínimo previsto, a sanção de inelegibilidade é feita anexa dessa sentença, que declara essa doação acima do limite. Nós realmente temos decidido aqui com frequência pela redução desse prazo de proibição de contratar com o poder público, dada a particularidade de cada caso concreto. Nesse caso, tendo que o cliente relatou bem, pontuou, é uma doação de pequena monta, feito no primeiro ano de construção da empresa. E o que me chama a atenção realmente, mas não foi objeto de recurso, mas apenas que me fará refletir, é que aquelas empresas constituídas, né, recém-constituídas, que não tenham atividade anterior ao da doação, não tecnicamente estão vedadas de efetuar qualquer doação, considerando que não teriam como comprovar qual o valor que poderiam dispor de máximo para as doações eleitorais, presidente. Mas fica apenas esses registros, eu acompanho prazerosamente o ventilador.
Doutor Danilo. Senhor presidente, até na linha do que o Ministério Público se manifestou, eu também tenho extrema preocupação com essa influência do poder público sobre as doações das empresas. O desequilíbrio econômico é sempre muito claro e acho que as penalidades, essa penalidade da multa, ela é open legis. Qualquer decisão em sentido contrário seria decisão contrária à lei, que não é a nossa, não podemos ingressar nessa seara. Então eu acompanho o relator e é até curioso que uma legislação tão extremamente clara, porque a legislação fixa o limite, ela fixa que tem que ter o faturamento do ano anterior, e, ao que parece, há uma situação quase que de desconhecimento, porque não me parece que alguém queira frontalmente e de uma forma documentada. A situação aí ela é muito mais curiosa do que ela é documentada. Já julgamos alguns casos assim. E essa proibição de contratar com o poder público, sobretudo para empresas menores, em cidades pequenas, ela pode ser quase uma pena de morte para essas empresas, uma pena de extinção. Por essa razão é que, muito bem salientou o relator, de diminuir para 1 ano, que tem um efeito pedagógico que se espera da norma, e não causa o estrago da extinção da empresa. Nesse sentido, eu acompanho o relator.
Doutora Cristina. Eu voto do relator.
Tá, voto no mesmo sentido.
Bem, bem. E esse assunto? Unanimidade da provimento parcial pelo voto de relator. Colegas, consulto Vossa Excelência se há algum feito extra-pauta? Não deu certo? Extra-pauta, sim? Tem? Pois não.
Podemos julgar?
Podemos.
Vamos fazer um resumo do voto? Sim. Já que o voto é muito longo e a situação é muito simples, muito singela.
Tá. Doutor Sérgio, eu só vou pedir só um favor, Vossa Excelência, para dar os assuntos, para a gente fazer um pregão.
Correição número 24-75, classe 11, oriunda de Pedro Canário, procedência. Requerente, meritíssimo juiz eleitoral da 50ª Zona, Dr. Leandro Cunha Bernardes da Silveira.
Pois não.
Senhor presidente, agrede a corte, ministro, doutor procurador. Em data de 11 de março de 2015, o ilustre magistrado da comarca de Pedro Canário, doutor Leandro Cunha Bernardes da Silveira, remeteu à corregedoria pedido de correição e recadastramento do eleitorado do município de Pedro Canário, aduzindo em síntese, em ofício acostado às folhas 2 e 3, haver ocorrido um elevado percentual de abstenção entre os eleitores cadastrados no município Pedro Canário nas eleições realizadas em 2014, com um comparecimento de apenas 33,12% de eleitores aptos. Enfatiza o requerente ainda que nos pleitos eleitorais de 2010, 2012, 2013, 2014, conforme relatórios remetidos à Justiça Eleitoral e divulgações realizadas nos jornais, anexo, tem esta zona eleitoral se incluído reiteradamente dentre as que contam com menor participação efetiva do eleitorado nas urnas, sendo que nesta última eleição, 2014, aqui se registrou o maior percentual de abstenção em nosso Estado, conforme dados constantes dos autos. Procuradoria Regional Eleitoral requereu fosse realizada diligências que fornecessem informações sobre a total de transferências ocorridas em Pedro Canário nos anos 2013, 2014 e 2015. B. O quantitativo atual da população existente em Pedro Canário, com discriminação de faixa etária e projeção da população para esse ano. Secretaria de Tecnologia de Informação desta Corte Regional Eleitoral remeteu informações sobre o eleitorado do município de Pedro Canário, conforme prova documental acostada às folhas 24 e 26. O IBGE informou às folhas 29 e 30 a estimativa de população e o quantitativo de habitantes por grupo de idade no município de Presidente Kennedy. Procuradoria Regional Eleitoral exarou o novo parecer, folhas 31 e 38, no qual consigna que o pedido de revisão eleitoral deve ser indeferido, pois que não preenchidos os requisitos legais para a deflagração do procedimento. A instauração do procedimento de correção eleitoral está sujeito à configuração simultânea das hipóteses previstas no artigo 92 da Lei Federal 9.504. O artigo 71, parágrafo 4 da Lei Federal 4.737, estabelece, artigo 4, quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o TRE poderá determinar a realização de correição e, comprovada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado, obedecida às instruções do Tribunal Superior Eleitoral e às recomendações que subsidiariamente baixar com cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não foram apresentados à revisão. É o que também preceitua o artigo 58 da Resolução 21.538/2013, que eu transcrevo. Prossigo. Destarte, o cabimento da correição eleitoral vincula-se à existência de denúncia fundamentada da existência de fraude no alistamento de uma zona ou município e sua prova da fraude em proporção comprometedora, que deve ser analisada pelo Tribunal Regional Eleitoral respectivo. Recebidas as informações encaminhadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral e pelo IBGE, passo a analisar as situações individualmente indicativas de fraude prevista nos incisos 1 a 3 do artigo 92 da Lei Federal 9.504, repetidos pelos incisos 1 a 3 do parágrafo 1º do artigo 58 da Resolução 21.538, para uma melhor compreensão dos colegas. Total de transferências de eleitores no ano em curso, 10% superior ao ano eleitoral. Conforme a informação apresentada pela Secretaria de Tecnologia da Informação desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, folhas 26, o total de transferência para o município de Pedro Canário não foi maior que 10% em 2014 do que aquele registrado no ano 2013. Na verdade, o total de transferência realizado para a 50ª Zona Eleitoral em 2014 foi menor que o total equivalente em 2013. Não se configura assim a presença desse primeiro requisito. Eleitorado superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somadas àquela de idade superior a 70 anos, segundo requisito. Preliminarmente, como bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer exarado as folhas 31 e 39, nas informações referentes à população por grupo de idades, trazidas às folhas 30, os presentes autos, pelo IBGE, constata-se apenas o quantitativo de 10 a 14 anos, pois a partir dos 15 anos já se inicia outro grupo. Dessa forma, este será o dado considerado para fim de verificação do presente requisito. Transcrevo no que interessa a tabela constada às folhas 30, remetida pelo Instituto de Geografia e Estatística IBGE. Eu transcrevo a tabela. Prossigo. Nota-se que a população compreendida entre 10 a 14 anos existente no município de Pedro Canário é de 2.308 pessoas, sendo o seu dobro de 4.776 pessoas, no tocante à população com idade superior a 70 anos. Os dados indicativos apontam uma população de 902 habitantes. Assim, a população a ser considerada para esse parâmetro será de 5.678 pessoas. Em contrapartida, verifica-se que o município de Pedro Canário possui um total de 17.988 eleitores. Evidencia-se assim que o eleitorado da 50ª Zona Eleitoral é superior ao dobro da população entre 10 e 14 anos, somada àquela de idade superior a 70 anos do território daquela circunscrição eleitoral. Diante disso, entendo que o requisito inserto no inciso 2 do artigo 92 da Lei Federal 9.504 foi preenchido. Terceiro requisito, eleitorado superior a 65% da população projetada pelo IBGE para o ano. O artigo 92, inciso 3º, da Lei Federal 9.504, preconiza que para haver correição nas zonas eleitorais, o eleitorado tem que ser superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo Instituto, pelo IBGE. Todavia, colendo o Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião do julgamento do processo administrativo 1914-2003, do qual foi ele relator, o excelente senhor ministro Rafael de Barros Monteiro Filho, aprovou à unanimidade Resolução 21.490, por meio da qual o patamar estabelecido no artigo 92, inciso 3º, restou elastecido para 80% na relação eleitor-habitantes, conforme voto proferido pelo eminente relator que eu transcrevo. No mesmo sentido, essa egrégia Corte Eleitoral manifestou-se por ocasião do julgamento da correção número 145, terminal 2011, do qual foi relator o excelente senhor desembargador Aníbal de Rezende Lima. E eu transcrevo o teor dessa decisão. E prossigo. Diante dessas considerações, evidencia-se que a comparação de eleitores a ser observada para fim de considerar a possível existência de indícios de fraude ou irregularidades no alistamento eleitoral deve ser de 80% da população. Observo que, em caso, o IBGE informou que a população projetada para o município de Pedro Canário, em data de 1º de julho de 2014, era de 25.916 habitantes. Isso posto, verifica-se que o eleitorado da referida localidade, que é de 17.988 eleitores regulares, corresponde a aproximadamente 69% da população, motivo pelo qual também este requisito não restou preenchido. Observo que apenas um dos requisitos ensejadores da instauração do procedimento de correção eleitoral, ou seja, eleitorado superior ao dobro da população entre 10 e 14 anos, somado àquele de idade superior a 70 anos no território daquela circunscrição eleitoral, se encontra presente. E não existem, outros sim, elementos que atestem a presença de irregularidade ou fraude do alistamento eleitoral da 50ª Zona Eleitoral, devendo-se concluir pela desnecessidade no momento da correção eleitoral pretendida, e é como voto, senhor presidente. Estou, então, entendendo, após todas as investigações, manifestações do IBGE e da Procuradoria, pela desnecessidade no momento, face inúmeras decisões dos tribunais superiores e mesmo dessa corte, a desnecessidade no momento da correção eleitoral pretendida, pedido todas as vênias ao digno magistrado, doutor Leandro Cunha Bernardes da Silveira, a quem eu admiro por ser um excelente magistrado, mas a nossa conclusão é nesse sentido e é como manifesto, submetendo essa decisão à consideração desta Igreja Corte.
Pois não. Consul, doutor Marcos.
Mesmo sentido.
Melhor? Todos? No sentido? Muito bem. Também como manifesto. Acompanhamento relator. Colegas, algum outro? Feito?
Essa pauta aqui?
Não? Pois não. Bem, eu quero só registrar aos eminentes pares a questão relativa ao nosso rezoneamento, né? Tal como nós já conversamos, né? Sobre ela, né? O voto na conclusão de que o normativo do TSE, tal como consultado, né, anteriormente e já aqui registrado no voto, ele corrobora que o remanejamento da zona eleitoral não se constitui em sua extinção para fins preconizados. Né? Porque, uma vez efetivada a extinção da zona eleitoral, nova zona somente poderá ser criada mediante autorização do TSE. Então, nós não podemos falar, então, nas remoções, né, que foram debatidas e tudo mais. O Tribunal Superior Eleitoral já uniformizou todo esse entendimento e nos trouxe. Então, está escrito dessa forma, né, então, submeto aqui publicamente, né, para que nós adotemos essa postura, certo? Aqui, por todos, né? Eu me ajudo aqui para todos que nós assinemos e passemos a implementar, né, o nosso rezoneamento, né, com a implantação das zonas e tudo mais, né? Aqui dos cartórios, né? Tudo mais. Ok? Vamos fazer assim. Bom, não tem mais nenhum. Tem mais alguma pauta administrativa? Não, só tínhamos essa outra, né? Apenas essa aqui. Bom, ok? Podemos ir lá, então, encerrada a nossa sessão. Ok? Muito bom. Declaro, então, encerrada a nossa sessão. Adermando, mais uma vez, nosso agradecimento. Então, podemos prestar serviço à nossa comunidade capixaba.